Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Paula.
E eu sou Anne.
E está começando agora mais um episódio do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência.
No episódio de hoje, conversaremos sobre os think tanks e sobre suas percepções acerca da política externa brasileira. Receberemos a professora doutora Luciana Wietkowski para nos explicar um pouco mais como tais grupos operam em seus países sede e qual a importância de olharmos especialmente para aqueles localizados nos Estados Unidos. Além disso, discutiremos sobre os temas que mais importam para os think tanks estadunidenses, principalmente no que se refere ao Brasil.
Como trazido pelo livro O Brasil Visto de Fora, organizado pela nossa convidada de hoje, juntamente com o professor Eduardo Svartman, os think tanks são organizações que cada vez mais se fazem presentes no debate público global e doméstico. A obra explica ainda que esses grupos, que contam com uma multifacetada rede de contatos e interações entre políticos, burocracias estatais, empresários, acadêmicos e jornalistas, promovem ideias e agendas políticas específicas com o objetivo de influenciar a formulação de políticas públicas, bem como fornecem recomendações tanto ao setor público quanto ao setor privado.
Tais ações ganham legitimidade a partir da ideia de que existe uma expertise de seus quadros, que discutem sobre os mais variados temas, como segurança internacional, governança, economia internacional e questões ambientais. No que se refere aos debates ligados às relações entre os Estados, os autores do livro O Brasil Visto de Fora explicam que os think tanks são um espaço privilegiado para se identificar as diferentes visões em circulação e em disputa a respeito de um país em outro.
Além disso, em relação à realidade dos Estados Unidos, os dois professores pontuam no artigo Decifrando o Trump Tropical, Análise das Percepções dos Think Tanks dos Estados Unidos sobre a eleição e o governo Bolsonaro, que abordar a produção ideacional dos think tanks estadunidenses se mostra relevante em função do complexo papel que estas organizações da sociedade civil desempenham no ambiente político dos Estados Unidos.
Ou seja, apesar de não interferirem de forma direta no processo de tomada de decisão, é observado que, em diferentes circunstâncias, estas organizações desempenham um papel ativo na produção das opções de política externa nos Estados Unidos. Ao observarmos rapidamente, por exemplo, a percepção dos think tanks estadunidenses sobre o papel do Brasil ao longo dos anos, podemos perceber alguns aspectos importantes.
Como pontuado pelo professor Eduardo Munhoz Svartman, abre aspas, no decorrer dos anos 2000, Argentina e Brasil chamaram a atenção dos think tanks dos Estados Unidos dedicados à América Latina e aos países emergentes, por conta da eleição de governantes progressistas e do maior protagonismo externo desses países, expresso em iniciativas como a liderança da MINUSTAH, a criação de novos mecanismos de concertação regional e na adoção de posições críticas ao sistema liderado pelos Estados Unidos. Fecha aspas.
O professor explica ainda que, durante os anos 2000, a produção ideacional desses grupos a respeito do Brasil percorreu um caminho que começou pelo entusiasmo, enfatizando os traços comuns e convergências entre os dois países. Passou pela identificação de dissensos a respeito do funcionamento do sistema internacional e, por fim, com a retração e agravamento das crises econômicas e políticas, desaugou na decepção quanto ao país e suas instituições domésticas.
Assim, ao falarmos dos últimos anos, a professora Luciana Wietkowski destaca a continuidade do enfraquecimento dessa visão otimista sobre o nosso país. Em seu texto publicado na coluna Democracia e Diplomacia, ela destaca que percepções positivas a respeito do presidente Jair Bolsonaro e de sua agenda externa ficaram circunscritas a uma pequena parcela dos think tanks mais próximos à administração de Donald Trump, em especial a Heritage Foundation, e limitaram-se a destacar a sua capacidade de pôr em prática políticas específicas da agenda econômica neoliberal.
No que se refere à busca do governo Bolsonaro pela aproximação com os think tanks dos Estados Unidos, podemos destacar o discurso proferido pelo vice-presidente Hamilton Mourão no Brazil Institute do Wilson Center em 2019. Na ocasião, Mourão fez um balanço sobre alguns pontos do governo Bolsonaro e sobre o ano que estaria por vir.
Entretanto, sua participação no evento do think tank estadunidense não agradou algumas pessoas próximas ao governo, a exemplo de Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro. O filho do presidente publicou em sua rede social que não acreditava que Mourão teria aceitado o convite para participar do evento que fazia críticas à gestão Bolsonaro.
Além de participar de apresentação no think tank dos Estados Unidos, naquele mesmo ano, Mourão participou do evento de café da manhã realizado pelo Conselho Curador do Think Tank Brasileiro, SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. O momento contou com discussões sobre temas como agronegócio, infraestrutura e o papel de think tanks na sociedade civil.
Então, essa manhã de segunda-feira, para mim, começou de forma admirável, conversando com as pessoas desse nível. Então, quando você junta cérebros, né, conhecimento, né, experiência, né, num ambiente como esse aqui, é ganho para o país como um todo.
Em setembro daquele ano, outra figura do governo também participou de eventos promovidos por think tanks. Ernesto Araújo foi aos Estados Unidos, onde discursou na Heritage Foundation, think tank conservador próximo a Trump. No seu discurso, Araújo abordou, abre aspas, a perda da dimensão simbólica do ser humano, que está na raiz da dominação ideológica contra a qual Bolsonaro e Trump se insurgem e que deturpa o debate ambiental. Fecha aspas. Além de Araújo, a Heritage Foundation também recebeu nesses últimos anos a presença do deputado Eduardo Bolsonaro e da ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do Brasil, Damaris Alves.
Em 2020, podemos destacar a publicação feita por Eduardo Bolsonaro, filho do presidente brasileiro e presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional na época, sobre o lançamento do Instituto Conservador Liberal.
Na mensagem publicada pelo deputado federal, é explicado que o Instituto é espelhado nos think tanks estrangeiros e tem o propósito de debater e organizar ideias, fazer eventos, lançar livros e oferecer cursos nacionais e internacionais. Além disso, ainda é pontuado que a iniciativa teria, abre aspas, todos os ingredientes para transformar o conservadorismo e o pensamento de economia liberal em algo permanente no Brasil, fecha aspas.
Ainda naquele ano, Eduardo Bolsonaro participou da Conservative Political Action Conference, CPAC, nos Estados Unidos. A CPAC é um evento conservador que ocorre desde 1974 e, em 2020, reuniu organizações conservadoras, ativistas e líderes mundiais, como o ex-presidente e o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e Mike Pence, além da filha de Trump, Ivanka Trump.
No ano seguinte, em 2021, foi realizada a CPAC Brasil, liderada pelo próprio Eduardo Bolsonaro. Na ocasião, o deputado federal fez críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, à Organização Mundial da Saúde, OMS, aos ambientalistas e à mídia.
Em 2018, eu fui, salvo engano, com Felipe Martins, com Coimbra, estava lá também o Gerald, que está por aqui, que nos ajuda muito em Nova York, e tive uma rodada de cerca de 30 mesas em Nova York, Washington e Miami, com fundos, com empresários, com pessoas de destaque, só para passar o recado que, olha, o Brasil não é mais aquela corrupção do tempo de Lula e Dilma, não. Agora a gente tem um presidente e um governo novo que é honesto e vai acabar com o socialismo no Brasil.
Por fim, em 2022, podemos citar a conversa que o ministro da Economia, Paulo Guedes, teve com o think tank estadunidense Center for Strategic and International Studies. Na ocasião, Guedes afirmou que o presidente Jair Bolsonaro irá ganhar as eleições em outubro e que a diferença entre Lula e Bolsonaro está encolhendo. Além disso, frisou que haveria muita desinformação sobre o governo brasileiro.
Além disso, outro ponto que chama a atenção quando falamos dos debates atuais na academia e nas organizações da sociedade civil dos Estados Unidos sobre as eleições brasileiras está no dossiê enviado pelo Washington Office ao presidente estadunidense Joe Biden, que expressa a preocupação com os rumos da democracia no Brasil.
No documento, é pedido que os Estados Unidos se mantenham vigilantes sobre o pleito brasileiro de 2022 e que priorizem a democracia em sua relação diplomática com o país, acima de interesses geopolíticos e comerciais. O documento também faz referência ao evento que ocorreu no Capitólio em 2021, ao explicar que algo parecido pode ocorrer no Brasil, devido à possibilidade da existência de um ambiente eleitoral muito instável.
Assim, conseguimos observar, a partir dessa breve retrospectiva, que não só os think tanks dos Estados Unidos olham para o Brasil com certa atenção, mas que também figuras do governo brasileiro buscam se aproximar desses grupos para exibir uma certa imagem do país para o exterior. Além disso, é perceptível que com as oscilações da política brasileira, com o tempo, esses grupos também modificam a sua percepção em relação ao papel exercido pelo Brasil em âmbito regional e internacional.
Por fim, podemos perceber ainda que as eleições deste ano começam a se apresentar como um ponto importante de discussão nesses espaços, algo que vale a pena nos atentarmos nos próximos meses, dado que, como citado anteriormente, essas organizações desempenham um papel ativo na produção das opções de política externa dos Estados Unidos, podendo afetar o Brasil de alguma forma.
E para conversar conosco sobre as percepções dos think tanks estadunidenses acerca do Brasil, recebemos no episódio de hoje a professora Luciana Wietkowski. A nossa convidada é graduada em História pela Universidade de Passo Fundo, mestra e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, e atualmente é pós-doutoranda em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. É pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Política Internacional Contemporânea da UFSC e do Grupo de Estudos em Segurança e Política Internacional da URGS. Atua principalmente na área de Política Internacional, com ênfase nos seguintes temas: as construções internacionais de ideias sobre o Brasil, think tanks em perspectiva comparada e política externa dos Estados Unidos para a América Latina. É um prazer recebê-la no nosso episódio de hoje, professora. Nós agradecemos muito por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu acompanho já o podcast há algum tempo. Adoro. Sempre acabo conhecendo pesquisas novas, aprendendo bastante. Então, é um prazer estar aqui hoje.
Muito obrigada, professora. Para iniciarmos a nossa conversa, gostaríamos de perguntar como se deu a sua trajetória acadêmica e como surgiu o seu interesse em estudar a temática dos think tanks.
A minha trajetória acadêmica, ela é um pouquinho diferente das trajetórias acadêmicas de relações internacionais, vamos dizer, mais duras, que seguem uma linha de graduação, mestrado e doutorado na área de relações internacionais. Então, como vocês falaram, né, minha graduação ela foi em História, e aí depois passou para ciência política, né, no meu mestrado, no meu doutorado, e agora no meu pós-doutorado, que aí eu finalmente entrei, então, especificamente na área de relações internacionais. Mas desde a minha graduação eu venho estudando temas relacionados às relações internacionais, a esses questionamentos sobre política externa brasileira e principalmente as relações Brasil-Estados Unidos. Eu iniciei a minha caminhada acadêmica ainda na graduação, trabalhando como voluntária em projetos de pesquisa, e mais ao final da graduação, então nos últimos 2 anos, é que surgiu a oportunidade de uma bolsa de pesquisa, PIBIC, e foi a partir dali, então, que eu comecei a atuar mais intensamente, né, em pesquisas, né, porque aí tinha o aporte financeiro, né, dessa bolsa, então me permitia não precisar trabalhar durante o dia para pagar a faculdade à noite, né? E aí, a partir disso, comecei a me dedicar mais à área de pesquisa. E aí, então, desde então que eu comecei a entrar em contato com temáticas relacionadas ao Brasil e Estados Unidos. Num projeto de pesquisa que era vinculado a um professor que já estudava essas relações há algum tempo. Aí, a partir de então, eu comecei a estudar as relações militares Brasil-Estados Unidos, principalmente na década de 1920 até a década de 1960. Então, como é que se dava essa interação entre as relações militares entre esses dois países. Segui nessa pesquisa, aprendi bastante, foi ali que eu tive contato, então, com congressos, apresentação de trabalhos, questões metodologia científica. Foi bastante importante, assim, para o meu desenvolvimento como pesquisadora. Aí, então, eu já queria atuar nessa área de relações internacionais, mas na minha região não se tinha essa possibilidade, né, no interior do estado. Então, a partir disso que eu fui para a URGS. E ali eu entrei no programa de pós-graduação em Ciência Política, mas havia um convênio, então, com o programa de pós-graduação em Estudos Estratégicos. Então, muitas das disciplinas que eu fiz eram vinculadas aos Estudos Estratégicos. Então, sempre interagindo com essa área de Relações Internacionais, essas temáticas. No meu mestrado, também continuei essa pesquisa sobre relações militares Brasil-Estados Unidos. Só que aí, durante o último governo do regime ditatorial do Brasil, né, de 1979 a 1985, ou seja, durante o governo Figueiredo, né, em todo esse contexto de final de Guerra Fria, fim desse regime ditatorial, e aí como é que se deu essa dinâmica entre Brasil e Estados Unidos na perspectiva na área militar ou entre os militares. E nesse tempo, que aí já era em 2012, né, final de... que eu entrei no mestrado até 2014, foi a partir desse momento que eu comecei a me interessar, assim, a se perguntar, então, sobre essa temática, sobre os think tanks, né, que foi sentido, assim, que nesse período que a gente estava vivendo, né, uma mudança muito grande em termos de política externa. Então, estava se discutindo muito na universidade qual que era o impacto, por exemplo, dessa política externa do Brasil mais autônoma nas relações internacionais, esse protagonismo do Brasil, seja através dos BRICS, do IBAS, a liderança do Brasil na Unasul, todas essas discussões que estavam se colocando, né, naquele momento, e estavam dentro do meio acadêmico se discutindo o que era tudo isso, qual que era o impacto disso para o Brasil, e ao mesmo tempo vivendo isso, né, toda essa mudança que o Brasil estava tendo naquele momento, as transformações, que era também o impacto interno, assim, de dentro das universidades, todas as possibilidades que estavam se colocando naquele momento de pesquisas, de financiamentos, valorização, né, das discussões da universidade, então todas as possibilidades que se estavam colocando naquele momento. E o que se perguntava, eu estudando Estados Unidos, né, e essas relações e tudo mais, o que eu me perguntava ali ao final do meu mestrado era: então, como que os Estados Unidos, a grande potência que se colocou, né, ali no final da Guerra Fria, estava pensando todo esse protagonismo internacional brasileiro, essa atuação mais autônoma do Brasil, e como que ele estava se colocando ou pensando o Brasil em relação à atuação do Brasil nos organismos multilaterais, que tradicionalmente são vinculados, né, aos interesses estadunidenses, enfim, né, todas essas perspectivas que a gente já conhece. Então, vinha esse questionamento, assim, e dentro da academia se tinha muito também esse debate sobre como entender o que os Estados Unidos estavam pensando e se colocando como política para o Brasil, e essa posição mais autônoma do Brasil relacionada a outras potências emergentes que estavam naquele momento, que era a China, a própria África do Sul, a Rússia, a Índia, né, naquele momento também. Então, como que essa potência, né, essa grande potência internacional estava lidando com todas essas mudanças naquele momento? E aí, nesse sentido, desses questionamentos, também conversando com o meu orientador, e naquele momento surgiu uma oportunidade de um projeto de pesquisa que ele estava também liderando, para se estudar, então, como que essas grandes potências estavam lidando com essas transformações internacionais. E aí foi que eu entrei, que eu disse: olha, eu já estou cansada de estudar militares, essas relações Brasil-Estados Unidos, dessa perspectiva, né, já não estava muito me interessando mais, então já estava bastante cansada dessa temática e pela perspectiva que eu estava abordando naquele momento. E aí, então, eu disse: ah, então entra nesse projeto, né, vou estudar os think tanks e vamos lá. Então, foi a partir disso que eu disse: opa, então eu acho que é isso aí. Aí eu não sabia muito bem o que eram os think tanks. Era um momento, assim, que ainda não se tinha pesquisa sobre essas instituições no Brasil. Só tinha um trabalho, por exemplo, pioneiro da professora Tatiana Teixeira. E aí não sabia muito bem o que eram esses atores, né, nos Estados Unidos. E aí, então, a partir disso que eu comecei a estudar os think tanks e a buscar entender como é que eles atuavam na política externa dos Estados Unidos, e depois fui entendendo que não eram só na política externa dos Estados Unidos, mas atuam de forma transnacional também. E aí, durante o meu doutorado, pesquisei, então, o que eram essas organizações. E aí foi bastante importante esse projeto de pesquisa, porque não foi só eu que estava nesse projeto de pesquisa, então tinham outros colegas que também trabalhavam no mestrado e em outras projetos ligados aos think tanks. Então, foi bastante importante, assim, a gente formou um grupo bem legal, assim, de se trabalhar, inclusive a gente conseguiu fazer vários trabalhos conjuntos para se discutir o que, que eram esses think tanks e como que eles atuavam. Então, em perspectiva comparada mesmo. Eu trabalhava com os Estados Unidos, tinha o meu colega, o Fernando Matos, que trabalhava com os think tanks europeus, tinha, na época, também o André França, que trabalhava com os think tanks dos Estados Unidos, principalmente aqueles ligados à área de defesa. Então, a gente tinha um grupo bastante legal, que a gente se reunia e começamos a debater e a trazer literatura, assim, de fora, né? Porque não se tinha ainda muita noção do que eram essas organizações. Apesar de elas já atuarem, assim, no Brasil, e a gente já conhecer, de certa forma, principalmente no meio acadêmico, né? Então, revista como a Foreign Affairs, Foreign Policy, né, que a gente utiliza muito na academia, principalmente nas relações internacionais, né, circula, mas a gente não tinha essa noção, assim, de uma forma sistematizada, como que eles atuavam e o que eles significavam para a política externa dos Estados Unidos. Então, foi nesse tempo ali que eu comecei a estudar e, enfim, a identificar e, principalmente, buscar o que eles pensavam ou estavam elaborando políticas e, enfim, debate público, né, sobre o Brasil, o que, que eles pensavam em relação ao Brasil no século XXI, o que, que eles pensavam sobre essa política externa do Brasil mais autônoma ou mais protagonista no sistema internacional, né, e essa política externa muito ligada não só às relações tradicionais do Brasil com os Estados Unidos e a União Europeia, né, a Japão e tudo mais, mas também ligadas a essa política externa com os países em desenvolvimento, ou essa atuação, por exemplo, do país no continente africano, e ligadas a essa pauta do mundo em desenvolvimento também, né? Então, foi a partir daí. E eu gostei também tanto da temática, assim, colocando ainda dessa parte mais acadêmica ligada aos think tanks, fiz a tese e gostei bastante de entender o que essa elite dirigente dos Estados Unidos estava pensando sobre o Brasil no século XXI, porque a gente tem também muito do pensamento, mas a gente tem a parte mais histórica, né? Então, entender o que eles estavam pensando no momento ou atualmente, né? O que eles pensam em relação ao Brasil e ao que está acontecendo, qual que é, vamos dizer, o papel que eles colocam, o que eles definem em relação ao Brasil. E aí, continuando um pouquinho essa agenda dos think tanks, mais ao final ali acabando a tese, né? A gente chega aí, o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque a gente fica 5 anos ali, quase praticamente, eu fiquei um pouquinho mais que os 4 anos trabalhando com isso, e eu pensei, meu Deus, e aí, o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque a gente fica pensando, né, nesse objeto de pesquisa e trabalhando nele muito. E aí, claro, eu desenvolvi também outras agendas de pesquisa, muito interessante, voltei aos militares, ao estudo das relações militares, principalmente agora da perspectiva mais da América Latina mesmo, então estudando como que os Estados Unidos atuam na América Latina a partir dessa perspectiva militar, principalmente a partir do Southcom, né, que é o Comando Sul, mas também continuei essa agenda de pesquisa dos think tanks, porque o que me instigava a continuar essa agenda era que, tá, tudo bem, os Estados Unidos pensam isso, e o que pensam, então, os países emergentes em relação ao Brasil? E aí é nesse sentido que também eu entrei com um projeto de pesquisa na UFSC, através da professora Camila, e que também a gente começou a pesquisar sobre isso, os think tanks em perspectiva comparada, né? Então, como que eles atuavam em outros países, em específico, principalmente a China, né? Como que atuam esses think tanks na China e o que eles pensam em relação ao Brasil, né? No século XXI, ou seja, né, nesses últimos 20 e poucos anos. E também, o que me instigava, assim, e que é muito difícil pesquisar think tanks, que existem várias dificuldades, mas também de aproximar pesquisadores que estudam também think tanks. É um assunto relativamente novo. Então, nesse pós-doutorado foi assim, uma das questões, não foi só a minha pesquisa, mas também se aproximar de outras pesquisadoras e pesquisadores que trabalham sobre o tema. E aí é nesse sentido que eu desenvolvi alguns trabalhos já, nesse sentido, trazer também pesquisadoras e pesquisadores que trabalham com think tanks russos, com think tanks da própria União Europeia, da Inglaterra, e o que eles estão pensando em específico sobre o Brasil, né? Então, estudar os think tanks, mas também estudar o que eles estão pensando em relação ao Brasil. E aí, a minha pesquisa, né, minha carreira acadêmica e pesquisa acadêmica está atualmente, nessas duas temáticas principais, enfim, é o que eu ando estudando.
Professora, com a chegada do governo Bolsonaro, muito se comentou sobre as mudanças na política externa brasileira e sobre como nosso país passou a ser visto internacionalmente. Dessa forma, gostaríamos de saber quais são os temas que mais importam ou quais são os temas de maior interesse para os think tanks dos Estados Unidos principalmente no que se refere ao Brasil.
Nos think tanks dos Estados Unidos, os temas que são de maior interesse dentro dos think tanks são aqueles ligados à grande agenda dos Estados Unidos. Então, a gente vai identificar a questão agora chinesa. Então, a grande agenda dos think tanks dos Estados Unidos agora é a China, né? Também a questão da Rússia, a parceria com a países da União Europeia, ou a própria União Europeia. Então, são essas grandes agendas dos think tanks dos Estados Unidos. E é nesse sentido, assim, então, vão se ter o que eles chamam de institutos específicos que vão estudar essas agendas relacionadas à China. Então, desde qual que é a atuação da China nos organismos multilaterais, qual que é o potencial, quais são principalmente as ameaças, né, para o sistema internacional, a questão da Rússia também muito forte nesse sentido. E esses temas mais ligados, então, à própria ordem internacional, né, elaborada pelos Estados Unidos, e como que se dá essa manutenção e quais que são os aliados e quais que são as ameaças, quais são as temáticas que se elaboram para a manutenção dessas organizações internacionais, dessas grandes instituições internacionais, e quem que são os atores aliados, e quem que são as ameaças, e quais são as temáticas que devem ser colocadas em questão em determinados momentos. Então, nesse sentido, o que a gente percebe é que o Brasil, ou a América Latina de uma forma geral, e especificamente o Brasil, ou mesmo o continente africano, né, não é visto como uma prioridade, de forma assim, bastante geral, né? Não é visto como uma prioridade para os think tanks dos Estados Unidos. Não está dentro dessas grandes agendas dos Estados Unidos. Mas isso não quer dizer que sejam negligenciados, né? Então, como que o Brasil, historicamente, é colocado nessas agendas dos think tanks? Principalmente a partir da perspectiva de um país latino-americano. Então, não se tem muitas discussões ou muita separação. Quem é o Brasil, quem é a Argentina, quem é o Chile, né? Se torna dentro dessa agenda mais geral sobre a América Latina, que não é uma discussão, não é um investimento muito grande dos think tanks nesse sentido. E aí é nesse contexto que a gente observa que há uma grande mudança, uma grande inflexão na agenda desses think tanks, quando o Brasil ele passa então a atuar, né, a partir de 2003, com a chamada política externa ativa e altiva, e se coloca, né, como um ator internacional relevante e se propõe discussões dentro dos organismos multilaterais, através do BRICS, do IBAS, através da sua própria expansão, intensificação da sua atuação junto à América Latina, ao continente africano, né? E como que, então, nesse sentido, toda essa agenda do Brasil, esse maior protagonismo internacional brasileiro nesse período e toda essa política externa que foi desenvolvida nesse período, forçou esses estratos sociais estadunidenses, essa elite política, empresarial, mesmo acadêmica, estadunidense, a pensar qual seria o papel do Brasil no sistema internacional e como que o Brasil deveria ser posto nessas organizações internacionais e qual que é o papel internacional que o Brasil deveria desempenhar e qual seria as políticas elaboradas pelos Estados Unidos em relação a essa atuação do Brasil, né? Então, o Brasil é um aliado, o Brasil é uma ameaça e quais que deveriam de ser as ações tomadas pelos Estados Unidos. E aí é nesse sentido que há uma expansão da agenda de discussões, de produções, de iniciativas e de atividades para definir o que era o Brasil nesse período, né? E como que os Estados Unidos deveriam se atuar ou se posicionar em relação a ele, né? Quais deveriam ser as políticas. E aí é nesse sentido que a gente verifica, por exemplo, a inauguração do Instituto Brasil no Wilson Center, a formulação de que é chamado forças-tarefas dentro do CFR, né? Então, da Brookings também. Então, o que é nesse período? É um investimento em quadros especializados para entender o Brasil e identificar quais seriam a política externa brasileira e como que se relacionava com esses mecanismos da ordem internacional. E aí é nesse sentido que se coloca uma mudança muito grande, né? E se há, então, uma produção muito grande em relação ao Brasil, uma definição, então, do que seria o Brasil. E aí, nesse sentido, que se coloca, o que que eles colocaram em relação ao Brasil nesse período. E aí é bastante interessante porque, analisando o resultado do conteúdo em relação à definição de quem é o Brasil no sistema internacional, se é um aliado ou uma ameaça, e as políticas, a gente observa, assim, de uma forma geral, como que os Estados Unidos viam o Brasil, ou seja, assim, como que os Estados Unidos também se posicionam de forma internacional, assim, como que ele se coloca quando um ator internacional é mais autônomo ou tem um protagonismo em relação às suas ações. E aí é nesse sentido, por exemplo, que essa produção sobre o Brasil coloca o país de uma forma geral, tanto os think tanks conservadores como os think tanks chamados mais progressistas, eles vão definir o Brasil nesse período, né, 2013 até 2014, 2015, como um ator regional bastante relevante para a estabilidade regional. Isso vão destacar, por exemplo, a própria Unasul, né, reconhecimento da Unasul como uma iniciativa positiva, né, para a região, algumas ações na América Central, como a própria CELAC, e também a situação do Brasil no continente africano. Então, nesse sentido, o Brasil ele é visto como um ator relevante, um ator responsável, portanto, um aliado estadunidense, e essa argumentação está muito ligada no sentido de que o Brasil seria um aliado dos Estados Unidos, no sentido que atuaria para manter a ordem internacional, com os valores dessa ordem internacional, né, estadunidense, essa ordem internacional liberal estadunidense. Então, ligado, o Brasil ele é um ator relevante, porque defende e mantém a democracias, defende valores dos direitos humanos e a estabilidade de governos democráticos, está muito ligados a governos democráticos, e isso faz com que o Brasil, então, ele seja visto, bom, então, o Brasil pode atuar junto com os Estados Unidos para manter, né, essa agenda e essa ordem regional, né, a partir de uma orientação estadunidense, né? Então, é sempre nesse sentido. Mas aí, quando a agenda do Brasil está ligada a questões que, de uma forma geral, é colocado como ligado a, por exemplo, a países que são colocados naquele período e se mantém, né, como países que são desafiadores dessa ordem internacional, e a gente vê, por exemplo, a questão da Rússia, a questão da China, o próprio Irã, e aí o Brasil, então, é colocado e é descrito como um ator irresponsável, como um ator instabilizador da ordem internacional. E aí é nesse sentido que o Brasil vai receber muitas críticas dos think tanks estadunidenses e vão se apresentar argumentos de deslegitimação das ações do Brasil nessas questões e nesses ambientes, né? Por exemplo, a questão da atuação do Brasil no BRICS, que acaba sendo, né, argumentações, por exemplo, do tipo o Brasil é um ator irresponsável porque atua junto com países antidemocráticos, ditatoriais. A questão também da declaração do Irã foi bastante comentada, né, por ser um assunto de segurança internacional. E ser bastante sensível aos Estados Unidos, então há toda uma construção de uma deslegitimação dessa atuação do Brasil nessa questão. Então, se observa duas grandes agendas em relação ao Brasil. Então, o Brasil ele é, vamos dizer, autorizado a atuar em algumas questões de envolvimento regional, né, e que vai atuar também dentro desses valores tradicionais da política externa estadunidense, de legitimação da política externa estadunidense, envolvendo democracia, direitos humanos, ou o próprio Brasil atuando dentro, por exemplo, da MINUSTAH, ou seja, atuando dentro de um organismo multilateral vinculado aos Estados Unidos, né, à ONU. Mas quando o Brasil tem uma posição mais autônoma em questões ligadas à segurança nacional, ligadas a questões mais sensíveis para os Estados Unidos, para a ordem internacional, o Brasil já é colocado, descrito e definido, né, no sentido de que é um ator irresponsável, ou seja, né, o Brasil pode atuar até certo momento, né, até certas questões, mas questões ligadas mais à segurança nacional dos Estados Unidos, há uma produção de uma deslegitimação dessa atuação do Brasil. E aí, o que que acontece, né, a partir de 2014 e 2016? A agenda sobre o Brasil passa a diminuir bastante, então todas aquelas iniciativas que se tiveram né, de 2013 até 2014, nesse contexto de crise econômica brasileira, crise ali do golpe de 2016, que já estava se articulando nesse período, e próprio retraimento da política externa brasileira, o que a gente percebe que os think tanks dos Estados Unidos... Vai haver uma desmobilização de toda essa agenda ligada ao Brasil, né, de uma forma progressiva. Vão se diminuir a questão de quadros especializados, as próprias forças-tarefas relacionadas ao Brasil também foram desmobilizadas e não houve, enfim, novas iniciativas nesse sentido. E dentro desse contexto, então, principalmente a partir de 2019, né, há uma mudança também sobre como que o Brasil é definido, qual que é seu papel regional e internacional. Então, sobre o governo Bolsonaro, há então uma mudança da agenda, né? E o que que se destaca ali, o que que eles vão questionar muito em relação ao Brasil? Vai ser a questão de que se esse novo governo que se coloca é um governo democrático, né, que respeita os direitos humanos. E aí é nesse sentido que a gente identifica assim duas grandes agendas nos think tanks estadunidenses. Uma específica que é a Heritage Foundation, que durante o governo Trump esteve muito ligada à administração, né, Trump. E nesse think tank, inclusive, foi a primeira vez que um ministro, né, das Relações Exteriores do Brasil teve, né, em uma fala oficial, né, esteve sob convite, né, nesse think tank, né, que foi o Ernesto Araújo, e aí realizou uma fala lá no, no, nesse think tank, dentro daquelas falas bizarras, né, do Ernesto Araújo, né. E aí, dentro desse think tank, foi o único think tank que definiu o governo Bolsonaro, né, como bastante positivo para a América Latina, especificamente a América do Sul, por estar alinhado, né, às iniciativas de crítica ao governo venezuelano, apoiar o governo Guaidó. Então, nesse sentido, dentro da Heritage, o Brasil é visto como um ator relevante, né, pode ser um grande aliado dos Estados Unidos. E também enfatizaram bastante a agenda que o governo Bolsonaro, né, com o seu ministro da Economia, né, Guedes, poderia ser bastante importante para o Brasil, né, e para essa agenda de privatizações, né, que eles chamam de liberalizações, que seria bastante importante para o desenvolvimento do Brasil, segundo, né, esse think tank, que é um think tank conservador e que tem grande ênfase nessa agenda, né? Então, nesse sentido, foi o único think tank que viu o Brasil de forma bastante positiva nesse período. E aí, os restantes dos think tanks, nesse contexto de diminuição da agenda sobre o Brasil, se produz ideias ou definições sobre um Brasil que teria grandes problemas com questões ligadas a perspectivas, à democracia própria no Brasil, à questão dos direitos humanos. E aí é nesse sentido que se colocou a agenda sobre o Brasil nesse período, né? O que a gente verifica agora, assim, principalmente nesse último ano, que a agenda sobre discussão sobre o Brasil em específico também, houve uma diminuição ainda maior. Então, o Brasil não está mais nos radares dos think tanks como estavam em 2013 a 2014, né? E quando é inserido, muitas vezes é inserido dentro desse contexto latino-americano, que é bastante amplo, e enfim, não há uma separação de países, né, para se analisar a América Latina como um todo, né? Então, esse é o debate geral, assim, que se coloca em relação a essa agenda do governo Bolsonaro, né? E eu acho que agora, a partir da processo eleitoral, né, que vai se iniciar, eu acho que a agenda vai se haver mais publicações em relação ao Brasil, né, e a corrida eleitoral e os candidatos que vão se colocar.
Chegamos ao fim da nossa entrevista. Gostaríamos de agradecer mais uma vez pela sua participação e nos vemos em uma próxima.
Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, professora Luciana. Até uma próxima.
Então é isso. Chegamos ao fim de mais um diálogo de política exterior. Esperamos que tenha gostado.
Não deixe de conferir a descrição do episódio. Lá, você poderá encontrar, além das indicações destacadas aqui, os outros produtos e redes do OPEX, além dos links do Instagram, Twitter e de inscrição nos informes semanais.
Até a próxima!